Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 16 graus a temperatura, nosso bom dia especial para o nosso parceiro de todos os dias aqui no Temática, no segmento painel, do horário entre 11 e meio-dia. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. O nosso assunto de hoje, a gente precisaria aqui da semana inteira para falar com o rodízio de pessoas entrando e saindo aqui no estúdio, porque eu vou te dizer, é muito preocupante, além de preocupante, é algo que hoje nós não conseguimos entender como conseguimos chegar a este ponto. Hoje a gente vai falar sobre a Amazônia, não só sobre as queimadas, mas a gente vai tentar também resgatar essa trajetória de uma, ou a melhor, né, a maior floresta do mundo, que transporta o Brasil para fora de suas barreiras, até então no sentido positivo. Infelizmente agora o Brasil está sendo escorraçado, o Brasil está sendo achincalhado, e com toda a razão, porque nós não estamos cuidando bem da Amazônia, e isso é motivo de muita preocupação, não só para profissionais da área diretamente ligados, mas para o povo, né? O povo no geral. A gente se preocupa, sim, com a Amazônia, claro que sim. E esse é o nosso assunto de hoje. Por isso, nós convidamos aqui para participar deste horário a agricultora agroecológica e voluntária em mutirões de manejo agroflorestal, fora as outras profissões, né? Andréa Basso conosco hoje falando desta veia forte, que ela é uma participante ativa aqui na comunidade caxiense, trazendo sempre e ampliando as informações para a gente. Andréa, obrigada pela sua vinda. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes. Muito grata.
Também conosco o doutor em Direito e também pesquisador, Adir Ubaldo Reck, também participando de uma forma mais direta, porque a gente precisa entender. Antes de começarmos o programa, falávamos em legislação e leis que existem diretamente em relação à Amazônia, mas que, infelizmente, não é obedecida, não é nem entendida, quanto mais obedecida. Adir Reck, bom dia, muito obrigada pela tua vinda.
Bem-vindos à Rádio São Francisco.
Também conosco o ambientalista Orlando Michele, para ampliar ainda mais este assunto. Orlando, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Tudo bem?
Bom dia, agradeço o convite, bom dia aos ouvintes também, aos colegas de mesa.
Bom, eu quero começar falando sobre por que ou como, e deixo na mesa para a gente começar esse nosso bate-papo, como chegamos até aqui em relação à Amazônia, uma floresta tão respeitada, uma floresta tão valorizada, claro que continua sendo, né? Mas de uma forma agora muito preocupante, não só para ambientalistas, a gente sabe da preocupação, tanto que hoje há uma comoção mundial, em vários países a gente está vendo as pessoas indo às ruas para chamar a atenção dos nossos governantes, que teriam que ser os primeiros a cuidar. E não estamos falando somente, não estamos levantando bandeira aqui, não é só desse governo, mas o dever de casa não foi feito. Andréa, dá para começar a falar um pouquinho sobre isso?
É uma situação muito complexa, mas a gente pode reportar isso não só à floresta amazônica, mas assim como o homem está se comportando no planeta como um todo, né? A gente deixou de respeitar a natureza há muito tempo, a gente se desconectou dela, e o que a gente está promovendo no planeta, assim, é uma destruição, uma exploração de recursos que não são renováveis, né? Então, isso dentro do ambientalismo, a gente conversa muito sobre isso, e a Amazônia só é mais um ponto disso. Só que um ponto extremamente grave, porque a destruição total da Amazônia compromete a nossa sobrevivência aqui no planeta. Não por ser pulmão do mundo, que isso a gente sabe que é uma falácia, o pulmão do mundo realmente é o oceano, mas sim porque, com a sua estrutura, ela mantém o regime das águas aqui na América. E a gente tem que lembrar...
Isso é importante, né, André?
Isso é muito importante, até para quem está promovendo essa destruição, porque não tem como plantar soja com irrigação, não tem como criar gado se não tiver água nos outros biomas, né? E o comprometimento da Amazônia, se calcula assim que 50% da sua destruição compromete esse ciclo das águas, vai terminar com a água. Então, compromete tanto a agricultura, que dizem que é um forte do país, como a geração energética no país. Tanto que as hidrelétricas já estão com a capacidade muito diminuída. Uhum. É como se a gente dissesse assim, é um tiro no pé. E a gente tem que lembrar que a estrutura do planeta, que é um ser vivo, ele se autorregula em diferentes funções, em diferentes estruturas, sempre tentando reestruturar o equilíbrio que a gente está destruindo. Por exemplo, o Saara é responsável diretamente pela fertilização da Amazônia. Então, os ventos que transportam nutrientes e transportam, inclusive, poluição de um lado ao outro para o planeta, mantém toda essa estrutura ligada. E o homem ainda não se deu conta de que ele não é um elo separado de toda essa cadeia. E o que ele está promovendo no meio ambiente vai acabar destruindo ele mesmo.
Michele, vamos explicar um pouquinho também para o nosso ouvinte, também desmistificar essa pontinha que a Andrea tocou, que também ainda é motivo de muita confusão para as pessoas. Sempre foi, a Amazônia sempre foi chamada do pulmão do mundo, né? Na verdade, essa expressão não é tão correta, porque a Amazônia ela consome 92% do ar, do oxigênio que ela produz. A Amazônia, sim, é um grande regulador do clima. Eu ouvi essa semana um ambientalista dando um exemplo bem interessante. Ela é o nosso ar-condicionado no verão e o aquecedor no inverno. Ela controla as temperaturas, é isso?
Isso eu não sei.
Mais ou menos desse exemplo.
Não, porque nós temos ambientalistas de todas as matizes, sim, e temos cientistas também de todas as matizes, e cada um puxa para o seu lado. Uhum. O importante é que a Terra, ela é um ser que nem nós. Se nós perdemos um órgão, nós temos problemas, e a Terra também, se ela perde alguma coisa, ela tem problema. Sim. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter, porque não é uma questão a Amazônia do Brasil, da América Latina, sim, mas a Amazônia faz parte do globo, da Terra, e nós fazemos parte disso, né? Cada um na sua proporção, mas é que nós não queremos discutir isso, nós tivemos que discutir isso. Cada país vai ter que botar a sua mão à palmatória e cada país vai ter que dizer por que é que queima. Porque se queima em todos os países do mundo. Agora, por que que se iniciou queimando? Se iniciou queimando porque lá atrás não se tinham os instrumentos e os mecanismos que se tem hoje para fazer agricultura. Mas hoje a queima devia ser proibida em todo o mundo. Porque todos os cientistas que querem preservar a Terra e querem nos preservar aqui dizem que a queimada atrapalha tudo. Atrapalha o ar, atrapalha o solo, atrapalha as águas, atrapalha as pessoas, né? Então, mas nós estamos tão acostumados assim a ser enganados que nós ficamos discutindo a queimada. Não, mas não é o problema da queimada. O problema é o poder da Terra. Porque cada um que queima, ele é dono daquilo.
É a ganância que está tomando conta.
E aquilo faz com que ele tenha poder. Então, quem tem mais terra tem poder na presidência da República, tem poder no Poder Judiciário, tem poder no Congresso Nacional. Quem tem terra no Brasil, pelo menos, em outros lugares não é muito diferente, né? A proporção é um pouco menor, porque as pessoas já evoluíram um pouco, a consciência já fez... A consciência não, os fatos que aconteceram já fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, né? Mas então a questão é assim, quem está destruindo o Brasil e quem destruiu o Rio Grande e o Rio Grande está na miséria que está é por causa do latifúndio. Ou o latifúndio senta para conversar e para de fazer essas atrocidades que estão fazendo, que daí a Amazônia vai ser o pulmão do mundo, o mar vai ser o pulmão do mundo, todo mundo vai ser o pulmão do mundo, das pessoas do mundo. Então, são diretrizes que não estão sendo discutidas porque os grandes líderes não querem sentar para discutir. E os pequenos, então, usam o exemplo do grande e também não discutem, que nem em Caxias acontece a mesma coisa. Vê se Caxias, o prefeito, quer discutir as bacias de captação.
Oh. Isso e outros. Adir Reck, por que não se respeita a legislação na Amazônia? Eu estou lendo aqui que lá em 1966, a Lei 5.173, do extinto SPV, é isso, e a criação da SUDAM, o conceito de Amazônia legal é reinventado para fins de planejamento. Assim, o artigo 45 da lei complementar, a Amazônia legal tem seus limites ainda mais estendidos. Só que virou chacrinha, né? Virou festa da uva, Amazônia. Todo mundo pode fazer qualquer coisa.
Bom, eu quero fazer uma premissa, primeiro dizendo o seguinte. O meio ambiente é hoje, no mundo, uma discussão mais política e ideológica do que propriamente científica. E nós temos que baixar a bola e começar a fazer uma discussão científica. Então, eu me proponho hoje a fazer, a abordar a questão científica da Amazônia, a questão legal da Amazônia, a questão do desenvolvimento, né, que são os três itens básicos que normalmente se discute com relação à Amazônia. E vamos ignorar essa questão política, ideológica, porque, infelizmente, né, e eu começo dizendo algumas coisas como brasileiro. Eu já fiz palestras em vários países do mundo, recentemente fiz palestra na Unesco, lá em Portugal, exatamente, e a primeira pergunta é a Amazônia, né? Só que tem um detalhe, né? Nós temos que começar a perceber isso. França não tem moral para falar de ninguém sobre meio ambiente. Primeiro que ela preserva apenas 28% da sua mata. E tem como reserva legal apenas 8%. Enquanto que o Brasil preserva 61% da mata natural do país e tem uma reserva legal de 32%.
Também, tá, então, ligados às, sim, proporções, né?
Exato. Não, claro que na proporção nós temos imensamente maior, mas em termos, eu estou colocando em termos percentuais. Uhum. Então, os países da Europa não têm muita moral para falar em políticas ambientais para nós. Primeira coisa, tá? E eles ficam usando o discurso para fazer discurso interno para eles. Segunda questão, vamos para a questão legal, científica. Vamos primeiro a científica, tá, para dizer por que nós temos uma lei que protege a Amazônia. Porque a nossa legislação, em termos ambientais, é a melhor legislação do mundo.
O problema é que ninguém respeita.
O problema é nós encontrarmos instrumentos jurídicos para que efetivamente aconteça aquilo que está como política ambiental do país. Nós temos uma lei de política ambiental, nós temos a reserva legal em todas as propriedades, né? E a Amazônia tem uma reserva legal de 80%.
Mas é capaz o nosso presidente dizer que isso tudo é balela, né?
O problema, o presidente, o problema do presidente, sabe o que que é? É falar demais, né? É não dizer, não saber o que está dizendo, só isso. Esse é o problema do presidente.
Só que é o nosso presidente, né, Adir?
Exato. Então vamos começar a ver o que nós precisamos dizer. Primeira coisa, a Amazônia é importante ser preservada. É fundamental para o país. Ela, primeiro, se nós não preservarmos no mínimo 80%, que esse 80% que está lá no Código Florestal, como lei para ser observada, cumprida, e quem não cumprir comete crime, e o Ministério Público pode mandar para a cadeia, inclusive o Presidente da República, se não cumprir, é só mandar cumprir. Então, primeiro, por que é 80%? Porque, cientificamente, é o mínimo que se deve preservar. É o mínimo que se deve preservar. Por quê? Porque a Amazônia tem um papel fundamental no clima. Primeiro, se nós destruirmos toda a floresta, nós vamos estar lá com savanas que vai virar o deserto da África. Uhum. Né? E aí nós vamos ter problemas de chuva, se seca, vai virar um deserto sem chuva, sem nada, porque quem faz chover é a Amazônia. Aliás, a Amazônia faz chover no Rio Grande do Sul. Porque as nuvens se formam naquela região e aí vão bater lá na cordilheira dos Andes e volta para o Rio Grande do Sul. Então, o próprio Rio Grande do Sul tem problemas sérios de clima se nós destruirmos a Amazônia. Então, é indiscutível a necessidade de preservação da Amazônia por uma questão de sobrevivência da nossa primeiro.
Vocês que são
nem é da Europa, porque não, na Europa não teria grandes influências em termos de clima, de ar.
É que agora com a tal da globalização e esta união, a União Europeia, tem Mercosul, tem países conversando, tem a ONU, tem uma série de entidades que, querendo ou não, se preocupam um país com o outro. Tu falaste bem, a Europa não tem condições de achincalhar e de chamar a atenção do Brasil. Ok, que bom.
Aliás, esse é o discurso que o presidente deveria ter, né? O discurso de
mostrar... Só que nós precisamos ter essa preocupação, né,
Dir? Exatamente.
Tu entende? Se o brasileiro não consegue chamar atenção, tem que vir alguém de fora, tem que vir alguém se meter. É isso que, às vezes, a gente se preocupa. Até que ponto as nossas autoridades estão levando a sério uma legislação que existe na Amazônia. Os índios, eles estão já fora do compasso. Tudo tem que se brigar, tudo tem que se reivindicar. Os madeireiros, a quem interessa este fogo?
É que o Bolsonaro está fazendo uma discussão política. Sim, e não, a discussão não é política, a discussão é científica e legal. Aliás, eu digo mais, nem o Bolsonaro tem condições de mudar a legislação nacional. Isso aí é um problema do Congresso. O que tem que fazer é exigir o cumprimento da nossa legislação.
E para exigir, é. Eles vão dizer que não tem
condições. Veja,
quem que vai exigir?
A partir do momento que nós estabelecemos no Código Florestal as reservas legais, que elas são de 80% na Amazônia, 30% na Caatinga e no restante do país 20%, nós aumentamos o reflorestamento no país em 20%. Por quê? Porque todos os que têm reserva legal e que fizeram o cadastramento ambiental rural são obrigados a fazer o reflorestamento. Só que lá na Amazônia não há CAR feito. A grande parte das terras são do Boluto, portanto do governo, e o governo não fez o CAR. Não delimitou os espaços que têm que ser preservados pelo Código Florestal. Então, o grande problema nosso é de cumprimento da legislação nacional. Sim, instrumentos de cumprimento da legislação nacional.
Quem vai cumprir e quem que vai fazer cumprir? Se quem está no poder, em todos os poderes, como eu disse, são os que não querem cumprir. Né? Não quer. Porque, olha, vamos analisar assim, nós temos... preservando e tal. Mas se nós estivéssemos preservando mesmo, o nosso ar não estaria poluído. E as nossas águas? O Tocantins, por exemplo, é um rio que não dá mais para pescar. Por quê? Porque o peixe está contaminado.
Então,
tu vê que não adianta preservar. Vem outro problema. A conta que diz, preservamos tanto, mas e os efeitos da preservação?
Vem outro problema nacional que nós não atacamos ainda, e aqui sim, nós não atacamos, que é grave, e que a gente bota a cabeça embaixo da terra e faz de conta que não existe, que é o problema da... Quem é que polui? É o homem.
Porque mas aí a gente vai voltar todo
mundo. Quem polui? É o minerador, é o madeireiro, é o agronegócio.
Eu não estou falando da atividade. É o homem. O homem nas suas diversas atividades. Então, qual é o grande problema?
Homens, né?
Qual é o grande problema que nós temos? As atividades poluidoras não... tem nenhuma segurança que não polui. Por exemplo, a cidade. As cidades brasileiras são as grandes poluidoras. Só que o que acontece com a nossa cidade? Quando você vai parcelar o solo, que você deveria deixar uma reserva legal de 20% dentro da cidade, que você deveria deixar a mata ciliar preservada dentro da cidade, nada disso aconteceu e nem vai acontecer, sabe por quê? Porque nós continuamos parcelando solo na mesma forma tradicional, porque a lei federal de parcelamento do solo é anterior à Constituição e ela sequer se adaptou à Constituição.
E aí também vem os interesses por trás, que a gente sabe que são bem pesados.
Exato, e aí vem a questão imobiliária, que novamente vai aplicar a legislação, que é o parcelamento.
André, tá acostumado, como ela é voluntária em mutirões de manejo agroflorestal, né, Andréia? Quando a gente estava falando aqui de vigiar, de protestar, de reivindicar leis de proteção, não só a Amazônia, mas num todo, trazendo um pouquinho para Caxias também, as pessoas são taxadas de bicho grilo, de loucas, de, né, que querem infusar, que enfim. É difícil também, o Adir tem a razão quando diz que temos que seguir a legislação, só que as autoridades não compreendem isso também, André.
É, isso a gente vê em todos os lugares, como aqui em Caxias também, por exemplo, com relação à legislação ambiental no município, né? Mas eu acho que uma coisa importante, assim, essa coisa do bicho grilo é uma coisa bem legal, assim, que eu acho de falar, porque isso, já, como o professor Adir falou, já que a gente quer falar em ciência, a gente tem inúmeros trabalhos científicos mostrando que a floresta de pé, ela é muito mais lucrativa do que ela derrubada para plantar soja e colocar gado. Mesmo porque, como ele falou, ela vai virar uma savana, porque aquela estrutura que existe naquele solo, ela só se mantém pela reciclagem, uhum, né? Uhum. Então, acho que esse negócio da parte jurídica que não é cobrada, não é efetivada, é uma coisa assim, é uma coisa pontual. Mas se a gente quer falar um pouco de Amazônia, que eu acho que as pessoas sabem muito pouco sobre como esse bioma se comporta, eu acho que isso é uma coisa muito importante para tentar convencer as pessoas que com as suas ações individuais, elas podem ajudar a toda a estrutura no planeta, principalmente revendo seus hábitos de consumo, como ela se comporta com relação à natureza, né? Por quê? Esse bioma da Amazônia, ele é um bioma extremamente frágil, que foi construído ao longo de milhões de anos, mas é uma estrutura tão complexa que se autorregula. E a gente diz, falando em termos de floresta, a gente hoje tem um termo novo, um termo que foi adaptado a essa circunstância, que se chama sintropia. A floresta, ela é tão dinâmica e tão inteligente que ela passa de um ponto de pouca energia e, através dos seus ciclos e da sua reestruturação, ela produz muita energia no sistema. Então, que a gente diz que é um movimento sintrópico, de pouca energia para muita energia. Ao contrário de como o homem se comporta no planeta, que é de uma forma entrópica. Isso são termos físicos, né? Então, por exemplo, ele, para todos os seus processos, ele parte de uma energia externa e ele acaba, nos seus processos de evolução e de viver, ele gasta energia externa, que é uma energia que ele não sabe construir, e ele acaba, no fim, com menos energia. Então, ele vai de um sistema de alta energia para um sistema de baixo. Um carro, por exemplo, o jeito como a gente se alimenta, né? Todas essas estruturas no planeta, da ação do homem, da ação antrópica, geram gastos energéticos. O problema é que, no momento, esses gastos energéticos estão consumindo mais do que o planeta consegue repor. Então, biologicamente falando, a gente está se comportando como um vírus. A gente está destruindo o hospedeiro, sem problema nenhum, por exemplo, na medicina, que a gente destrói um hospedeiro e a gente passa para outro. Só que, no caso específico desse vírus e desse hospedeiro, não tem outro organismo para se colocar. Então, é assim, ó, é uma autodestruição. A gente não tem como sobreviver nesse planeta se a gente não aprender que o jeito como a gente está se comportando, como a gente está se alimentando, inclusive como a gente está pensando num outro nível energético, está destruindo a estrutura que nos mantém. E isso é gravíssimo, porque enquanto a gente não entender isso, e a gente tem muito pouco tempo para reverter isso, e aí que eu volto a falar essa parte científica, assim, da coisa assim, ó. A gente tem um monte de estudos, inclusive da Embrapa do nosso país, que é raro, porque ela é voltada para o agronegócio, mostrando que a floresta de pé, ela mantém as populações que estão lá, e ela gera renda, gera comida para se manter de uma forma sustentável, preservando a floresta e preservando uma biodiversidade que a gente conhece 10 a 15%. A gente não conhece o que tem lá em termos de alimento e em termos de medicação, e a gente está destruindo por uma questão unicamente política e financeira. Sim. Então, isso é lamentável.
E hoje lidar com as redes sociais, no momento em que a Amazônia vive o seu pior momento, eu estou lendo aqui, focos de queimada na Amazônia superam a média histórica de agosto, é o que afirma o Instituto Nacional de Pesquisas Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agosto já registra mais focos de queimadas na Amazônia que a média dos últimos 21 anos. Ou seja, realmente...
Como diz o presidente, isso aí pode não ser verdade, né? Alguém pegou lá uma imagem, não sei de onde, pôs nas redes sociais.
Não, isso realmente está acontecendo, né? Mas essas informações que a gente tem como foco e fontes respeitadas, como o INPE, o presidente pode até não dar valor, mas o INPE, inclusive, teve as suas informações avalidadas pela NASA, né? Enfim.
Então, essa questão da Amazônia e do Cerrado, que são dois biomas muito importantes, né? Que nem os outros também, mas... É a questão, então, da expansão do agronegócio, né? A expansão da produção de soja transgênica, de milho transgênico, de algodão transgênico, que inclusive eu estava conversando com algumas pessoas, né? Ah, eu não como lá soja transgênica, nem milho transgênico, mas que roupa tu usa? Ah, eu uso uma roupa de algodão e é transgênico, por acaso?
E se for transgênico, a roupa de algodão, ela pode nos contaminar com o glifosato que é usado no algodão. Aí as pessoas dizem, bah, pois é, mas é verdade, né? Então a gente está tendo doenças que já foram detectadas por causa do glifosato no corpo dos humanos vindo da roupa de algodão. Mas então, André, a expansão do agronegócio, Adir, ela pode ser feita, mas por que ela tem que ir em cima da floresta e em cima do cerrado? Porque a terra que o agronegócio usou, ele já destruiu.
Aliás, a Polícia Federal nunca trabalhou tanto nos últimos meses, justamente tentando barrar o que os grandes, e são grandes, né, madeireiros estão retirando da Amazônia.
A gente até, assim, eu penso que dá para conviver o agronegócio e a agricultura familiar.
Sem dúvida. Até porque agora, quem está nos equilibrando economicamente, falando o país, é o agronegócio.
Aí é o que dizem, mas eu queria ver a planilha, porque se forem mostrar a planilha para mim, eu duvido
mas
que ela
o
seja... Porque assim, ó, se o agronegócio fosse tão bom, por que que de vez em quando, seguidamente, o presidente está abonando as contas dos ruralistas? Peraí, tem alguma
coisa... É uma questão política, né?
Mas espera, mas...
A bancada ruralista lá é forte.
Certo, mas então eles não estão tendo o sucesso que poderiam ter. E depois, quem é que paga a contaminação do Tocantins? Quem é que paga a contaminação do ar? Quem é que paga a nossa contaminação, então? Isso aí... E assim, o agronegócio, ele traz para cá a semente que nós importamos. Ele traz para cá o adubo que nós importamos. Ele traz para cá todas as máquinas que nós vamos usar. Então, não é nada... Então, tu vai botar na balança... pesar tudo que nós compramos para o agronegócio e tudo que o agronegócio gera, eu quero ver essa conta fechar. Ela não fecha, mas como... Aí aquilo que tu dizes, este tipo de capital, ele faz com que nós pensemos que realmente o agronegócio é a solução. Sozinho ele não é.
Não, sozinho não.
Mas ele quer ser.
Com certeza, os resultados agora da Expo Inter, por exemplo, são bilhões de negócios em maquinário, entendeu? É uma série.
Mas a Expo Inter também, ela sempre divulgou dados mais ou menos, que depois tu vai conferir, porque na hora lá, todos que vêm lá na Expo Inter fazer um orçamento, eles botam lá como resultado. Sim, na hora da compra, não dá, não vai comprar.
Tem como checar isso, Adir, legalmente?
Tem como checar.
Eu quero pegar o gancho dela e depois complementar com o dele.
Vamos lá que já está chegando pergunta de ouvinte.
A questão do consumo, ela falou muito bem. O paradigma do consumo vai mudar.
Será?
Vai mudar. A primeira coisa, a conscientização ambiental no mundo, ela vai fazer uma mudança do paradigma de consumo. Já nós vamos consumir o que é necessário e o que é melhor. Esse vai ser o caminho. A população vai diminuir no planeta. Nós vamos começar a ter decrescimento. E aí nós vamos ter que buscar consumo de qualidade.
Uhum.
E desenvolvimento de qualidade. A questão, o foco do desenvolvimento do Brasil, tá? E quando o Bolsonaro fala isso, né? E fala de uma forma política, ideológica, tá?
Aleatória.
Se esquece de uma questão fundamental. Primeiro, desenvolvimento não significa expansão agrícola. Estou falando do desenvolvimento da produção agropecuária.
Claro que não.
Não significa na expansão agrícola. Significa no uso de tecnologia para otimizar a produção. Isso é, o Japão, a Holanda são exemplos disso. Eles produzem uma grande quantidade aí, com qualidade, com sustentabilidade e não tem terra. Então, o nosso problema...
Imagina se eles estivessem aqui na nossa terra.
O nosso problema não é... Você pega Israel...
Eles estão, mas não podem trabalhar porque são pequenos agricultores.
Você pega Israel, por exemplo, é um outro exemplo. Uhum. Se eles não têm terra, mas têm produção. Então, nós temos que começar a perceber uma coisa. Nós não podemos mais só exportar o grão in natura. Nós temos que agregar a ele valor. Certo? Nós queremos desenvolvimento, queremos gerar novos empregos. Indústria, não adianta... A indústria é ainda e vai ser por muitos séculos.
Sim.
A base da geração de emprego, dos melhores empregos. Então... nós temos que agregar a indústria na agropecuária.
Né?
Isso é, quando eu exportar o soja, eu já vou exportar o leite, já vou exportar
o óleo,
enfim, vou exportar os produtos que decorrem da, do problema.
É, então, mas só o capital que, decidiu, né, que não é isso.
Só que isso é...
Chamamos comerciais, depois eu já tenho aqui perguntas dos ouvintes. Hoje a gente está tentando abordar, né? Porque, assim, ó, gente, a gente precisaria aqui da semana toda, né?
Esse é o nosso papel, é jogar as coisas
para as pessoas. Isso, as pessoas
Eu tenho aqui uma palestra, eu trouxe a palestra que eu faço normalmente
sobre isso. Legal, a gente precisa pelo menos plantar uma sementinha para que as pessoas digam, olha, realmente o que eu vejo no Facebook não é verdade. O que eu vejo nas redes sociais, eu preciso pesquisar. O que eu vejo sendo propagado, sabe? Gente, vamos começar a ter cuidado. Muitas fotos falsas foram distribuídas em relação a essas queimadas na Amazônia. Isso é muito, muito, muito grave. Porque a gente tem que se preocupar com o que a gente está vivendo agora e ir atrás de informações concretas e certas, não ir atrás do Facebook e redes sociais. Por isso a gente traz aqui pessoas que estão aqui falando. Elas não estão falando porque tem boca, como certas pessoas nesse país. Elas estão falando porque elas têm conhecimento de causa, né? Porque o Orlando Michele, ele é ambientalista, estudou para isso, é uma pessoa respeitada em Caxias do Sul, o doutor em Direito também, pesquisador, a Dirrec também tem toda um embasamento para falar. Andréa Basso, meu Deus, ela é uma conhecedora da agroecologia, participa de mutirões do manejo agroflorestal, que é algo que a gente poderia só fazer um programa sobre isso, né, André, para ver se ajuda um pouquinho a Amazônia. A Amazônia que está agora, hoje, saiu uma conclusão do G7, onde os 7 maiores, mais poderosos países estão reunidos. Eles estão querendo colocar um plano de reflorestamento na próxima reunião da ONU. Ou seja, o planeta precisa de cuidados e a gente precisa falar sobre isso. 17 graus a temperatura. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.